3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Boa tarde, minha excelência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um 3 em 1, programa que analisa aí as principais notícias do dia, que começa agora na nossa Jovem Pan. Sejam bem-vindos. Sextou por aqui, hoje é dia 6 de novembro de 2020. Nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais e queríamos muito contar com a sua presença, com a sua audiência e com a sua participação até às 6 horas da tarde. Vamos nessa então, temos aqui Adrilles Jorge novamente conosco aqui como nosso comentarista convidado. Boa tarde, Adrilles.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Thaís.
Thaís Oyama, tudo bem com você?
Tudo bem, Paulo. Bem-vindo de novo, Adrilles.
Obrigado.
Olá, Josias. Oi, Paulo. Boa tarde, audiência.
Tudo bom, Josias? Você e a Thaís hoje estão combinando, hein? Os dois de branco.
Você viu? E nem combinei, nem falamos antes, né? Mas o meu é um begezinho, viu? Eu queria dar boa tarde a você. Boas-vindas ao Adrilles novamente. Boa tarde a Thaís também, boa tarde especialíssima à nossa audiência. E vamos lá, bege ou branco, a situação tá preta. Vamos nessa.
Maravilhoso, Josias. O nosso Adrilles Jorge está de cinza hoje, então vocês três estão mais ou menos aí semelhantes. Produção, vamos aos destaques então do 3 em 1 desta sexta-feira. Joe Biden assume a liderança na Pensilvânia e na Geórgia e fica mais próximo da vitória nas eleições dos Estados Unidos. Presidente Jair Bolsonaro diz que Donald Trump não é a pessoa mais importante do mundo. Além disso, o 3 em 1 também destaca a fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre a retomada da agenda do governo sobre as reformas necessárias para o país. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco do programa respondendo a pergunta desta sexta-feira. Você acha que a democracia americana está em risco com todo esse processo aí de judicialização que se aproxima? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. Lembrando a você que está por aí no Twitter também querendo participar do programa, a nossa hashtag é muito fácil, é a hashtag 3 em 1, e com ela nós queremos ver o que vocês estão comentando, o que vocês estão opinando e principalmente o que vocês estão achando aí dos fatos que Adrilles Jorge, Thaís Oyama e Josias de Souza abordarão nesta tarde de sexta-feira. São 3 horas da tarde e 3 minutos. Perdão, são 5 horas da tarde e 3 minutos. Sejam muito bem-vindos, o 3 em 1 está no ar.
3 em 1. 3 em 1.
Vamos nessa então, gente, vamos para a nossa primeira pauta, porque as eleições americanas estão muito próximas de um resultado oficial, pelo menos por enquanto. Nesta sexta-feira, os noticiários informaram a virada do democrata Joe Biden para cima do republicano Donald Trump em estados decisivos, como é o caso da Geórgia e da Pensilvânia. A apuração também continua em andamento no Alasca, no Arizona, na Carolina do Norte e em Nevada. Entretanto, mesmo com a contagem dos votos revelando até então a vantagem de Biden ontem, durante um pronunciamento na Casa Branca, Trump atacou o adversário e acusou o sistema eleitoral de fraude. O atual presidente disse que tem provas e que recorrerá até o último instante caso sua derrota seja confirmada. Hoje, de acordo com o jornal The Washington Post, o serviço de proteção do presidente dos Estados Unidos e de funcionários de alto escalão do governo já anunciou que vai aumentar o número de agentes em torno de Joe Biden. Isso porque espera-se que Biden faça um discurso de vitória na cidade de Wilmington, em Delaware. Muito bem, vamos iniciar o nosso debate mais uma vez. Hoje é sexta-feira aqui. Não sei se na segunda-feira nós ainda vamos comentar sobre a possível ou não definição americana. Mas vamos lá enquanto a gente pode. Thaís Oyama, por favor.
Paulo, apesar disso tudo, eu acho que apesar desse esquema de segurança, desse resquício de tensão, me parece que as coisas não estão assim tão explosivas quanto se imaginava, né? E também essa ameaça de judicialização do presidente Trump, que a essa altura a gente já pode dizer que está derrotado, né? Muita gente, muitos estatísticos, analistas e veículos de comunicação já estão dando ele como derrotado e Biden como vencedor, embora isso não esteja ainda matematicamente comprovado, mas a impressão que eu tenho é que o presidente Trump vai espernear até o fim, mas não vai ter muito apoio nem do Partido Republicano e nem dos próprios eleitores dele. Agora, eu estava querendo falar sobre uma outra coisa, um aspecto aí que me chamou a atenção na noite de ontem, que foi aquele discurso dele em que ele disse que estava sendo roubado, né, que eles, a gente supõe que sejam os democratas, estavam roubando a vitória dele. Então, eu achei aquilo muito chocante, porque veio um chefe de Estado, né, o chefe de Estado da maior democracia ocidental, ficar lá falando feito um menino mimado que está perdendo o jogo, deve ter sido uma coisa que cobriu de vergonha muitos americanos, né? Não só americanos, porque o presidente Trump equiparou o país dele a uma república, o país que ele preside, né, inclusive, e que vai presidir de qualquer forma, pelo menos até janeiro. Ele equiparou o país que ele preside a uma república de bananas. Ele desrespeitou as instituições, desrespeitou as pessoas que fiscalizam as eleições, os órgãos de controle, alguns inclusive sob o comando dele. Então foi uma coisa inédita, nunca vista, e que, claro, teve inclusive o potencial de esquentar, acirrar os ânimos, né? Aumentar uma tensão que estava latente e fazer com que aqueles grupos loucos para fazer baderna ou assistir uma boa baderna saíssem nas ruas. Felizmente, não parece que foi isso que aconteceu. As coisas, por enquanto, estão calmas e ele não conseguiu, aparentemente, o intento dele de emplacar essa história de fraude, né? Quer dizer, tirando algumas pessoas que o Adriles, na infinita bondade dele, chama de blogueiros alternativos. Então, tirando essas pessoas, ninguém parece que está dando muita confiança para essa história de fraude do presidente Trump. Mas, isso dito, eu queria dizer que eu detestei aquela decisão dos canais americanos, da maioria dos canais americanos, de simplesmente cancelar o presidente Trump, porque ele estava dizendo uma deslavada mentira. Não sei, você não chegou a falar isso, né, na abertura?
Não falei, mas é bom você mencionar novamente, Thaís, por favor.
Então, pelo menos 4 canais de TV americanos, canais grandes, de grande audiência, decidiram simplesmente tirar do ar o presidente Trump quando ele fazia o discurso dele, porque consideraram que ele estava dizendo mentiras e, portanto, eles consideraram que era direito dele simplesmente tirar o presidente do ar porque eles não concordavam com o fato de o presidente estar dizendo mentiras no ar. Bom, então, repito, eu achei isso uma coisa ultrajante e uma coisa detestável, porque, na minha opinião, foi uma medida, além de autoritária, foi paternalista, porque fica tratando o ouvinte, o espectador, como um ser idiota, um ser que precisa ser protegido, né, de bobagens ditas pelo presidente, de mentiras ditas pelo presidente, e precisa ser protegido pelos guardiães do bem, que nesse caso são os âncoras, os canais, os responsáveis pela decisão de retirar o presidente do ar. Então, bem fez, não foram todos os canais, né? Bem fez, por exemplo, a CNN e a Fox News, que optaram por deixar o presidente falar as besteiras que ele quis, as mentiras que ele bem entendeu. E depois, terminado o discurso, eles foram lá e disseram: olha, não tem nenhuma comprovação do que o presidente Trump falou, o que ele falou, por enquanto, é mentira. Não existe nenhum único indício de fraude, então o presidente disse mentiras. Mas deixaram o presidente dizer as mentiras dele. Então, Paulo, o que eu acho que houve nesse caso foi censura, e qualquer censura é abjeta, parte ela do Estado, parte ela de canais de TV ou parte ela dos tribunais das redes sociais também.
Muito bem, Thaís Oyama. Adrilli Jorge, por favor, seus comentários.
Veja bem, o Trump contestar o sistema eleitoral americano, que é caótico, que é confuso, que é falho, que é historicamente muito confuso, como a gente percebeu, por exemplo, na recontagem da Flórida, isso não é de hoje, quando houve a eleição entre Bush e Al Gore, foram imensas, inúmeras recontagens que foram barradas e paradas pelo Supremo americano, e cada recontagem era uma contagem diferente. Tudo bem, é do jogo, ele aceitou estar nesse jogo eleitoral, aceitou essas premissas, mas esses votos excessivos que foram dados pelos Correios criam sim uma série de suspeitas, mas tudo indica e tudo aponta para a sua derrota. Ele deveria realmente se resignar nesse momento, se ele tivesse uma postura de um estadista, coisa que ele não é, se resignar a uma derrota. Mas o ataque visceral e agressivo e incisivo à democracia foi dado ontem pela própria mídia. A gente tem que reiterar aqui, a mídia foi, na sua quase hegemonia, sua quase totalidade, um braço, um cabo eleitoral ostensivo da candidatura de Joe Biden. Quando você tem uma mídia que é cabo eleitoral e não se apoia num princípio de bilateralidade, de perceber a realidade para além da sua torcida, isso sim coloca a democracia em jogo. Quando você tem ao lado da mídia tradicional as redes sociais, que por sua vez seriam o arcabouço de dar visibilidade maior para além da mídia tradicional, para além da mídia mainstream, a vozes populares, vendo essa mídia tradicional, essa mídia alternativa, que são as redes sociais agora, coibirem, cercearem a voz do próprio presidente, tendo que, por exemplo, o Twitter, que coloca toda hora como tweet suspeito, que anula algumas opiniões. Eu lembro até algumas, que não eram nada fake news, quando o presidente Trump falava de que o coronavírus afetava pouco as crianças, que foi deletado, que foi censurado, que foi intimado ao esgoto dos fake news. E quando você vê o presidente, o CEO do Twitter, que é um notório contribuinte do Partido Democrata e que faz torcida deliberada num meio que deveria ser libertário, isso sim é exatamente o princípio desse esgarçamento do tecido social quando você tem uma mídia partidária, ostensivamente progressista, né? Eu dizia, Sócrates falava que o concurso para a perseguição da verdade tinha que ser o diálogo, né? A dialética, uma tese, uma antítese e uma síntese. Enquanto a mídia americana e também a brasileira não tiver algum tipo de cota de conservadores, de direitistas, de pessoas que não se alinham de maneira quase fanática a esse tipo de progressismo que a gente vive hoje, sobretudo de cima para baixo, que não se comunica com os interesses reais de boa parte da população, você vai ter uma perseguição da verdade que anula o princípio da própria imprensa. É que dá voz e iluminar todas as pessoas. Meu Deus, uma mídia que cerceia a própria voz do presidente dos Estados Unidos, taxando-o como fake news, que se conteste depois, que se debata depois, que de alguma forma o critique depois. Mas isso é uma censura. Quando você vê uma mídia que é o alicerce, o quarto poder da democracia, de qualquer Estado democrático, se colocando de maneira tão enfaticamente contra um candidato, ainda que a fala do Trump, eu concordo, tenha sido absolutamente irresponsável, mas a irresponsabilidade, o direito ao equívoco, a irresponsabilidade, a grosseria, o direito à basófia, é um princípio da democracia. A democracia é um instituto tagarela e pelo conjunto de vozes, você ilumina o que é mais verdade, o que é mais mentiroso, ou seja, o que a mídia fez ontem foi um ataque frontal e visceral ao princípio democrático. E isso foi muito grave.
Muito bem, antes de ouvir o nosso Josias, eu queria aqui verificar novamente como é que está a apuração e passar os dados e as informações aqui para vocês, as nossas excelências. Hoje nós estamos agora atualizando com 264 delegados pró Joe Biden e 214 delegados pro Donald Trump aí assegurados, lembrando que quem chegar a 270 vence aí a eleição. Mas tem uma novidade aqui para quem assistiu o 3 em 1 de ontem para o 3 em 1 de hoje, que são os estados da Pensilvânia e da Geórgia. Passar aqui para a Pensilvânia inicialmente para vocês, gente, nós tivemos uma virada aqui de Joe Biden. Como vocês podem ver, o estado está um pouquinho azul claro aí, ontem não estava, Donald Trump ontem tinha vantagem, passagem, a Pensilvânia é um estado extremamente importante pelos seus 20 aí delegados que possui, e vejam só a diferença de votos que nós temos agora na Pensilvânia, 0,2% com 98% das urnas apuradas no estado da Pensilvânia e pouco menos aí de 10 mil, 12 mil votos aproximadamente aí de diferença de um candidato para outro, com 2% aí de votos que ainda não foram computados. E vou pedir para a nossa produção colocar o estado da Geórgia aqui para nós, que é outro estado aí onde nós temos um empate, quase praticamente um empate, 49,4 para Joe Biden contra 49,4 para Donald Trump. Mas se a gente for analisar aqui de manhã, essa diferença era um pouquinho menor ainda, eram cerca de 900 votos a diferença. Agora a diferença está um pouco superior aí, beirando os seus 1.500 votos, ou seja, o negócio está absolutamente apertado, mas ontem Donald Trump estava à frente, ou seja, perdeu aí a dianteira de dois estados importantíssimos, um que contém aí 20 delegados, no caso da Pensilvânia, e o outro que contém 16 delegados, no caso da Georgia. E só para finalizar, o estado de Nevada, pedi para o nosso Gabriel colocar aqui para mim o estado de Nevada, Biden segue na frente e ampliou a sua vantagem de ontem para hoje. Nós temos aí 87%, não sei se a Thaís, o Josias e o Adriles lembram, mas ontem nós tínhamos 75% das urnas apuradas no estado de Nevada, ou seja, avançamos aí significativamente, e o Joe Biden avançou também a vantagem, agora está 49,7% contra 48,1%, esse era um estado que estava com cerca de 0,7-0,8 de diferença, ou seja, ampliou mas mesmo assim a margem aí de votos é muito pequena, são 20 mil votos aí aproximadamente a diferença entre Biden e Trump. Enfim, essa é a realidade atual, Josias.
No terceiro dia de apuração, as urnas dos Estados Unidos esboçam um resultado. O Joe Biden virou a votação num par de estados, estado-chave, Pensilvânia e Geórgia. O resultado na Geórgia é tão apertado que já está entendido que vai haver uma recontagem. Mas se o Biden sustenta a dianteira na Pensilvânia, algo que os estatísticos consideram provável, o Donald Trump vai ter que fazer as malas. Em condições normais, isso representaria um alívio, mas na atmosfera de anormalidade que marca essa sucessão americana, a tensão está longe de ser desfeita. Confirmando-se essa ascensão do Biden, começam dois novos problemas. Um deles vai durar 2 meses e meio. O outro vai durar 4 anos. A posse do presidente dos Estados Unidos ocorre apenas em 20 de janeiro. Até lá, quem dá as cartas é o Donald Trump. Na transição de um governo para o outro, o presidente que sai da Casa Branca é chamado nos Estados Unidos de pato manco, porque ele perde poderes. Só que o Trump, ele se parece mais com um elefante ferido. E um elefante ferido que está ali solto no salão oval. Abater um elefante é mais fácil do que remover o corpo, sobretudo quando o bicho ainda respira e faz discursos que chegam a deslustrar a democracia americana, como o discurso que ele fez na noite passada. Vencida essa fase das batalhas judicial e política, vai estrear finalmente a administração de 4 anos do Joe Biden, se as urnas continuarem na tendência que se verifica agora. Tomado pelo estilo, o personagem é o avesso do Trump, mas a agenda de problemas e de obsessões dos Estados Unidos, ela vai ser a mesma. A pandemia, a crise econômica, a encrenca da imigração, a guerra comercial com a China, a pinimba com a Venezuela, a pendência com o Irã, a agenda é a mesma. E os interesses americanos são os mesmos. Quer dizer, o futuro dos Estados Unidos é feito das mesmas angústias do presente. Tudo isso num país hiperpolarizado, em que metade da população odeia as opiniões da outra metade e vice-versa, e não há, por hora, evidências de que o Biden conseguirá unificar o país. Ainda que se confirme a derrota do Trump, o resultado expresso nas urnas indica que o trumpismo vai continuar vivo. Então, se eleito, o Biden precisaria, ou vai precisar, olhar para esses devotos do seu antecessor sem preconceitos. São americanos do interior, americanos que têm os seus anseios, que esperam anseiam por prosperidade, querem emprego. Então, não adianta olhar e falar, essa gente é atrasada, tem valores que não combinam com os meus. Não, são americanos ali. Ou você insere no seu governo, na prática administrativa cotidiana, ou essa divisão vai persistir. De resto, vencendo o Biden, a sua capacidade gerencial, ela vai ser apenas algo pendente de verificação. Submetido a desafios extraordinários, esse novo presidente, ou novo provável presidente, ele vai ter que demonstrar que não é um gestor ordinário. Então, os desafios são enormes e os problemas dos Estados Unidos, eles estão só começando. Quem detesta o Trump, agora vai ter que rezar para que o outro se mostre um gestor minimamente capaz, e quem odeia o Biden vai ter que conviver aí durante 4 anos, confirmando-se aí essa tendência, com seu ódio. Não adianta botar o ódio na geladeira e continuar, ou os Estados Unidos se unificam, ou nós vamos ter sérios problemas, e quando há problemas nos Estados Unidos, há problemas no mundo, porque os Estados Unidos têm a influência planetária que todos conhecemos.
Thaís pedindo, em seguida o Adriles.
Só para aproveitar essa história do Pato Manco, né? Eu queria dizer que eu acho que com todo esse esperneio, esse histrionismo, e por que não dizer, mesmo diante desse vexame que o presidente Trump está aí protagonizando nessa reta final e diante da perda iminente, né? Mesmo assim, eu não acho que ele vai ser um pato manco, e não sei se o trumpismo vai sobreviver, como disse o Josias, mas acho que certamente o conservadorismo que o Trump encarna, essa voz que ele vocalizou, isso certamente vai sobreviver. A gente não pode esquecer que ele teve 68 milhões de votos, né? Mais do que 5 milhões a mais do que em 2016, e ele vai ser, se ele não se autocarbonizar, né, vai ser uma liderança forte, uma liderança republicana, e talvez mesmo, já se diz, candidato em 2024, porque lembrando que isso é legalmente possível, e lembrando também que ele vai ter em 2024 78 anos, ou seja, praticamente a mesma idade que o Joe Biden, porque o Joe Biden tem 77, mas vai fazer aniversário agora no final de novembro. Então, ele vai ter praticamente a mesma idade do provável presidente eleito agora.
Adriles.
Em 1968, quando da eleição do Richard Nixon, todo mundo achava, né, que os democratas iriam ser eleitos. Foi o ano que morreu Martin Luther King, foi o ano que assassinaram também Bob Kennedy. O tecido social americano estava completamente desgastado por lutas e pautas identitárias. É interessante como a história se repete, mas sempre como farsa. A gente tem uma pauta a mais do que essas que o Josias mencionou, né? São essas pautas identitárias, e sobretudo, quando em 68 essa maioria silenciosa elegeu Nixon contra todas as projeções que davam os democratas, e os democratas estavam extremamente agressivos, né? Isso, de alguma forma, se reflete, ainda de maneira difusa, nesse esgarçamento e nessa dicotomia, nessa divisão quase que pau a pau entre Trump e Biden. O Trump foi eleito exatamente como sintoma aos exageros do politicamente correto e das pautas identitárias. E agora perde a eleição, em grande medida, novamente por esses exageros dessas pautas identitárias. Há pessoas quebrando coisas em Minneapolis, em Nova York, os antifas, os Black Lives Matter, que apoiam sistematicamente o Partido Democrata, e o Partido Democrata que faz olhos moucos em relação a esses movimentos terroristas, é uma coisa muito temerária. E metade da população americana que não se identifica com esses movimentos identitários, sobretudo que são oriundos de pessoas de uma geração mais mimada, mais ressentida, mais gorda, mais feliz exatamente pelo capitalismo liberal, sobretudo proposto pelos republicanos, essa revolta talvez torne, sim, o presidente Biden num pato manco, porque ele foi eleito, mas eleito por uma pequena margem de votos ainda, porque as projeções davam 20 pontos de vantagem para ele até poucas semanas atrás. A mídia tenta silenciar de todas as formas o presidente Trump, ainda que eu volte a dizer, ele diga certas basófias e certas besteiras. E essas políticas identitárias, em maneiras exageradas, caricatas, agressivas, terroristas, que assustam o eleitor médio americano, são também encampadas por essa mídia progressista que apoia ostensivamente Biden. E Biden é um senhor de idade. É um presidente que foi colocado ali para perder a eleição, era um vice inexpressivo. A grande figura da sua candidatura é uma candidata que se diz negra, que é extremamente histérica em seus propósitos, que já chamou o próprio Biden de racista e que ela é muito alinhada com esses movimentos, sobretudo esses movimentos mais terroristas, de uma incisividade agressiva que assusta o americano médio. Ou seja, eu prevejo exatamente um governo em que as pessoas estão extremamente polarizadas, essa polarização não vai mudar, essa indignação por um sistema caótico eleitoral americano vai sugerir várias possibilidades de recontagem de votos. Os estados realmente estão pendendo para o Biden, mas as diferenças são mínimas. Se houver recontagem em 4, 5 estados, a coisa pode se estender por semanas, pode causar mais esgarçamento social. O presidente Trump está realmente derrotado, mas a força conservadora, ainda que ele não seja nada conservador, a força conservadora que o elegeu pode se transformar numa força raivosa se o presidente Biden não exatamente ser mais humilde, ser mais complacente, desmentir certas coisas, como ameaça a que ele fez ao governo brasileiro, entre outras tantas basófias que ele fez também, e não se alinhar a uma posição mais ao centro e bem distante da sua vice-presidente agora, Kamala Harris.
Perfeito. Josias, Thaís, podemos seguir para a próxima pauta?
Sim.
Vamos lá. Podemos? Então vamos nessa, então, gente. Vamos falar do presidente Jair Bolsonaro, porque hoje ele demonstrou estar mais conformado com a possível derrota do republicano Donald Trump na eleição dos Estados Unidos. Durante cerimônia nesta sexta-feira, em Santa Catarina, que marcou a formatura de 600 novos agentes da Polícia Rodoviária Federal, Bolsonaro destacou que Trump não é a pessoa mais importante do mundo. Ao discursar para os formandos da corporação, o mandatário comentou que o momento do Brasil ainda é difícil e que acompanha a política internacional porque tem suas preferências. E o que acontece lá fora interessa para cada brasileiro aqui dentro. O presidente ainda afirmou que não é a pessoa mais importante do Brasil também. Bolsonaro sempre declarou preferência por Trump e contava com a reeleição do atual presidente dos Estados Unidos. Além de apoiar Trump, o mandatário também faz questão de sempre reforçar que defende o voto impresso. Ontem, durante a tradicional live que ele faz às quintas-feiras, Bolsonaro disse que é preciso ver o que acontece em outros países para que se busque um sistema confiável para as eleições de 2022. Vou passar para você, Josias, mas só antes pegar aqui a fala do presidente Jair Bolsonaro, que eu tenho ela aqui completa, para a gente fazer uma análise a mais correta possível. Ele diz o seguinte: eu não sou a pessoa mais importante do Brasil, nem Trump é a pessoa mais importante do mundo. E aí ele finaliza: o mais importante é Deus. Josias de Souza.
Eu dizia mais cedo que, mal comparando, o presidente Bolsonaro às vezes se parece com um cano rachado. O cano com uma rachadura esbanja água em esguichos perdulários. E o presidente esbanja declarações vagas e ideias vãs. Na tradicional live das noites de quinta-feira, o Bolsonaro disse que vai pegar em lanças para aprovar no Congresso uma proposta instituindo o voto impresso. Uma ideia oca. De passagem pela cidade de Florianópolis, o presidente declarou que o Donald Trump não é a pessoa mais importante do mundo e acrescentou que a pessoa mais importante é Deus. Aí ele enfatiza ali que a humildade tem que se fazer presente entre nós. Afora o rebaixamento de Deus da condição de espírito infinito e eterno à posição de pessoa, as declarações do Bolsonaro, elas são gasosas demais para uma conjuntura que pede posições mais sólidas. Ao defender o voto impresso, que é uma nostalgia que o Supremo Tribunal Federal já enterrou, o Bolsonaro sinaliza a intenção de reencenar em 2022 esse teatro da fraude, da urna eletrônica, importando para o Brasil essas trampanagens aí do seu ídolo, que estão ali convulsionando o processo eleitoral americano. E, paradoxalmente, ao reconhecer que o Deus Trump também é sujeito à condição, o Bolsonaro esboça pela primeira vez a intenção de encarar a necessidade de se reposicionar em cena, para estabelecer com Joe Biden um relacionamento adequado, caso ele, de fato, chegue à Casa Branca. O pedaço militar do governo, que fala pela boca do vice-presidente Hamilton Mourão, aposta que o Bolsonaro vai adotar um comportamento pragmático, exatamente como fez ao trocar o timbre de ameaça pela moderação institucional. Ele estava ali às turras com o Congresso e com o Supremo, de repente o Bolsonaro se tornou um compositor, ele agora compõe com todo mundo, né? Compõe com Gilmar Mendes e Dias Toffoli no Supremo, com Arthur Lira e Fernando Collor, companhia anônima no Congresso. Então, imagina-se que o presidente acabará se compondo também na área externa. É muito difícil saber, porque assim como a água que escapa do cano rachado não tem direção muito definida, também as manifestações que vazam do cérebro do presidente, elas vazam a esmo. É impossível prever o conteúdo do próximo esguicho. Confirmando-se a vitória do Biden, vai ser muito divertido verificar, por exemplo, qual vai ser a velocidade com que o Bolsonaro vai felicitar o vitorioso novo presidente dos Estados Unidos. Ele vai condicionar a sua posição ao reconhecimento do Trump? Ele vai se antecipar? Isso é muito divertido acompanhar esse processo. Disso, já de cara aqui, nós vamos saber se podemos levar a sério ou não. O ideal seria que o presidente realmente se reposicionasse em cena, porque a conjuntura pede que seja colocado em primeiro plano o interesse nacional. E qual é o interesse nacional? É que o Brasil tenha um relacionamento adequado com o seu segundo maior parceiro comercial. Um relacionamento de Estado para Estado, sem personalismos e aproveitando todas as vantagens que o Brasil puder aproveitar nesse relacionamento com os Estados Unidos. Mas não se sabe se será mesmo esse o posicionamento do Bolsonaro.
Thaís Oyama.
Paulo, sobre essa história de esse discurso bem desconjuntado dele, né, comparando Trump com Deus, ele com Deus, aí Deus com uma pessoa, aí eu deixo para os psicanalistas essa análise. O Adriles, eu sei que é um diletante aí desse campo, quem sabe ele pode fazer uma análise mais precisa dessas frases tão curiosas do presidente Bolsonaro. Mas do ponto de vista político, é até uma boa notícia, porque elas sinalizam que ele está, como você disse, mais conformado, mais resignado, e até o momento, porque do Bolsonaro a gente nunca pode ter certeza de nada, né? Mas até o momento parece que ele não está disposto a ecoar esse discurso da fraude, essa fraude sem indício nenhum aí que o presidente Trump está fazendo. Parece até o momento que ele está mais tendendo a ouvir os conselheiros mais pragmáticos lá do Planalto, que estão dizendo para ele que não vale a pena dar murro em ponta de faca, né? E a questão agora é tentar, é buscar manter a normalidade das relações com os Estados Unidos, seja quem for o presidente, e principalmente das relações comerciais, das relações diplomáticas, né? Como a gente já falou aqui ontem, tem essa fricção inevitável que é no campo do meio ambiente. Essa questão ambiental foi um dos pilares da política externa do Biden, e ele confirmou ontem mesmo que vai, de fato, tentar retomar o Acordo de Paris, como a gente falou aqui ontem. E daí o Brasil vai novamente ser cobrado a assumir uma posição, dado que até agora ele não se mexeu em relação a esse assunto, né? Então, essa é uma questão. Dentro ainda do meio ambiente, outra questão que vai se apresentar muito em breve é aquela que o José citou lá no começo, aquela história de que o Biden prometeu ou ameaçou fazer uma vaquinha entre os países para juntar 20 bilhões de dólares e dar na mão do Brasil para, segundo as palavras infelizes do Biden, para o Brasil parar de queimar a Amazônia. Foi isso que ele disse no debate. Então, isso deve ser uma coisa que ele fará ou tentará fazer em sendo eleito, né? Fará ou tentará fazer em breve. E daí, evidentemente, os Estados Unidos, eu suponho, vão exigir contrapartidas para esses 20 bilhões da vaquinha que o Biden pretende recolher. E daí vai começar a briga tudo de novo, num formato muito parecido com aquele que fez a gente perder o dinheiro do Fundo Amazônia. Só que dessa vez o valor é pelo menos 20 vezes maior, segundo o que está prometendo ou ameaçando o Biden, né? Então, sobre a China. Sobre a China, pouco também vai mudar, porque com Biden ou com Trump, a China vai continuar no calcanhar dos Estados Unidos nessa corrida aí pela liderança no mercado comercial, tecnológico e tal. Isso não vai mudar e isso não começou com Trump. Isso começou porque a China teve esse crescimento extraordinário, sensacional, e a disputa é pela liderança da influência global, inclusive. Não tem nada a ver com Trump e não vai ter nada a ver com Biden. A briga entre eles vai continuar. Para nós, o que vai sobrar? Vai sobrar principalmente aquela história do 5G, não é? A China tem a Huawei, que é uma potência no 5G, e os Estados Unidos estavam pressionando muito fortemente o Brasil para tirar do jogo a Huawei nessa licitação do 5G. E o presidente Bolsonaro estava atendendo a aceitar essa posição que os americanos estavam aconselhando, né? Muitos generais do Planalto também, mas havia dissidências, há dissidências. O vice Mourão, por exemplo, já deixou claro que ele não tem nada contra a Huawei, nada contra a entrada da China nesse mercado do 5G. Então, o que acontece agora com a provável vitória do Biden é uma coisa que pode ser até bem boa para o Brasil, né? Porque tirando essa pressão ideológica que havia, sobra aí uma decisão que pode agora então ser feita com base em critérios que nos interessam e não critérios ideológicos.
Perfeito, são 5 horas da tarde e 36 minutos. Daqui a pouquinho o Adriles comenta aí sobre essa fala do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Donald Trump. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, é bem rápido mesmo. Daqui a pouquinho vocês escutam aí os comentários do Adriles Jorge aqui no 3 em 1. Aguenta aí.
3 em 1.
Vira e mexe, ouvimos falar.
News.
Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano, teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte.
Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o APP News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já sua loja de aplicativos e digite APP News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça.
Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. 3 em 1.
Estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Pan, 20 para 6 horas da tarde. Adrilles Jorge, eu tive que ir para o intervalo comercial, ficou faltando o seu comentário sobre essa fala aí do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Trump.
Olha, se tem alguma coisa gotejando do cano, da psique do Bolsonaro, é uma tentativa, ainda que canhestra, mal formulada, com metáforas um tanto quanto pobres, porque ele é um homem do povo, né? Ainda que seja meio popularesco, no sentido mais vulgar do termo, de alcançar um princípio democrático, coisa da qual ele sempre foi criticado. Ele sempre foi criticado exatamente por ser, eventualmente, na projeção dos seus oposicionistas, né, um sujeito com a índole autoritária. Quando ele se aproxima do Centrão, quando ele se aproxima até do Collor, do Ciro Nogueira, ou do Gilmar Mendes, ou do Joe Biden, ele está tentando estabelecer um princípio de um diálogo democrático. De um diálogo entre contrastes, da síntese dialética, tese, antítese, síntese, para ver se consegue comungar valores com o Brasil, dos Estados Unidos, e negociar comercialmente com os Estados Unidos. A questão é que ele torcia para o Trump não só por preferências conservadoras, por alinhamento ideológico, porque o Partido Democrata, realmente, o Brasil tem muito a perder com a presidência do Joe Biden. Foi esse alinhamento ideológico que seja, que talvez tenha feito que o Brasil entre no caminho, por exemplo, da OCDE, né? E a gente está diante de um presidente que, volto a dizer, chantageou sim o governo brasileiro, como se fosse uma oferta de corrupção de um mafioso. Eu te dou 20 bilhões e você trata a Amazônia da maneira que eu quero tratar. O governo brasileiro já abriu a Amazônia à visitação de membros da União Europeia para se perceberem que esse mito de queimadas extremas, não estou dizendo que elas não há, elas existem, mas é uma coisa superestimada por um tipo de interesse econômico que talvez queira barrar e boicotar os produtos brasileiros, produtos esses que dão mais dinheiro, mais subsistência, mais emprego às pessoas que lá trabalham na Amazônia. Eu queria dizer assim, qual que é a razão de um produtor rural, de agropecuária, de fazer desmatamento, sendo que isso vai prejudicar o seu próprio negócio, quando vai causar barreiras e entraves à negociação do Brasil com outras partes do mundo? Existe uma seita ambientalista que faz essa pressão, sobretudo no governo brasileiro, para que ele ceda a coisas absurdas. Por exemplo, a demarcação de terras indígenas. A gente tem 14% de terras indígenas demarcadas. Qual que é a razão de aumentar isso? Por exemplo, a possibilidade de garimpo legal para recorrer os recursos do ouro, sendo que a própria população indígena ribeirinha possa extrair exatamente isso. Essa ponte, essa possibilidade de ponte de diálogo com o Biden, que é tão contrastante, que é a encarnação e a personificação de uma elite, né, progressista mundial, que quer comandar e revestir as novas políticas de comportamento, seja por políticas identitárias, ambientalistas, né, de inserção de negros, mulheres, LGBT, sendo que essas pessoas já estão inseridas em grande parte, ou seja, uma histeria coletiva no bojo desse pseudo-progressismo vigente, meio histérico, que é, a meu ver, o grande responsável pelo esgarçamento, por essa polarização que a gente tem. E aí o Bolsonaro tem essa possibilidade única de estabelecer algum tipo de convívio, ao menos civilizado, com o Joe Biden. Ele está tentando, de alguma forma, da maneira atabalhoada que ele tem, estabelecer algum tipo de elo, porque ele não tem outra opção. E o diálogo democrático se dá exatamente nesse tipo de perceber, ainda que nos contrastes entre os opostos, algum tipo de elo de identificação. E o elo de identificação é: o Brasil é um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Ou seja, eles têm muito a ganhar se eles partirem exatamente para a solução das diferenças que podem ser, em alguma medida, anuladas, mas não à base de chantagem.
Muito bem, são 5 horas da tarde e 44 minutos. Eu vejo o Thaís Oyama pedindo a palavra.
Eu só queria complementar o Adriles, que eu acho bem bom que o presidente Bolsonaro queira estabelecer um tipo de elo com o provável novo futuro presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, até porque o Brasil nunca foi prioridade para os Estados Unidos e vai continuar não sendo. E o contrário não é verdadeiro, né? Os Estados Unidos são muito importantes para o Brasil. Então, depende do presidente Bolsonaro tentar fazer esse movimento. E eu espero que ele faça. Quanto à história do voto impresso, eu acho tão engraçado, eu esqueci de comentar, porque o presidente Bolsonaro, ele já mudou tanto de posição, né? Já quebrou tantas promessas, inclusive de campanha, e daí, quando a gente ouve ele defender o voto impresso, eu fico pensando, depois dessa interminável e sofrida eleição americana, eu fico pensando que realmente os princípios do presidente podem ser maleáveis, mas as ideias dele continuam fixas, né, Paulo?
Adriles.
Bem, Thaís, o voto impresso, tem um projeto da deputada Bia Kicis que não é restabelecer pré-historicamente o voto impresso. A gente teve, por exemplo, recentemente, uma invasão de um hacker no STJ, que pegou os arquivos lá, sabe-se lá com qual intenção. A vida virtual era uma facilitadora do processo democrático, do processo eleitoral, de apuração de votos, concordo plenamente. O Brasil deu um banho nos Estados Unidos em relação à celeridade, à objetividade do seu processo eleitoral. Mas a possibilidade de fraude, ainda que seja vaga, ela é uma espécie de fantasma. Veja bem, o voto virtual ele não pode ser sequer auditável. Não teria nenhum problema em simplesmente imprimir o voto, que esse é o projeto da Bia Kicis, para além do voto virtual. Ou seja, se você quiser fazer uma recontagem, se houver a possibilidade ou requerimento de uma recontagem, isso simplesmente ia garantir, ia dar mais sustentação concreta à legitimidade do voto virtual. Em relação aos Estados Unidos, realmente não dão muita bola para o Brasil, porque o Brasil precisa muito mais da primeira potência econômica do mundo. Agora, eventualmente, nos últimos 20 anos, nos últimos 15, 16 anos, no governo petista, quem virou as costas para os Estados Unidos como parceiro comercial, em grande medida, foi o próprio Brasil, exatamente por esse sectarismo ideológico, ideopata. E olha que os governos eram democratas. E se virou para ditaduras africanas, para Cuba, fez porto em Cuba. Ou seja, o Brasil, sim, deu as costas, em grande medida, historicamente, na história recente, para um grande parceiro comercial. O que o Bolsonaro tentou restabelecer é exatamente essa nova parceria. Não é à toa que a influência de Trump, e o Bolsonaro não torceu pelo Trump, né, à toa, e foi decisiva para a ingressão, para a possibilidade de ingressão do Brasil na OCDE. Então, é isso. Enfim.
Muito bem, Thaís Oyama, bem rapidinho para a gente fechar, por favor.
Bem rapidinho, só sem ser irônica, Adriles, possibilidade existe para tudo mesmo, até de um meteoro se chocar com a Terra e o mundo acabar amanhã, né? Então, mas como você mesmo disse, essa possibilidade é, nas suas palavras, uma possibilidade de fantasma, né? De tão ínfima que ela é. E eu sou contra a gente ser governado por possibilidades fantasmas ou ideias fixas.
Josias também pediu a palavra.
Olha, esse negócio de voto impresso está uma bobagem, inclusive porque não vai ser adotado. O TSE já está agora discutindo o voto digital, quer dizer, a gente vai estar passando para um outro estágio. Em vez de digitar na urna, você vai votar no seu tablet, no seu celular. Isso vai ser testado agora, inclusive. Foi feita uma chamada pública, tem 31 empresas participando, entre elas a Amazon, Microsoft, IBM, Espanha, chamada Indra. Estão fazendo os seus projetos, vão testar agora na eleição do municipal em 4 praças e vão oferecer lá o projeto ao TSE. E aí está discutindo se faz uma transição já em 2022, quer dizer, nós estamos já evoluindo. Aí discutir agora voto impresso, quando não há nenhuma fraude na história da urna eletrônica, há muito falatório e nenhuma fraude comprovada, quer dizer, é uma perda de tempo. É uma desinteligência essa discussão.
Josias,
não há fraude porque nunca houve nenhum tipo de investigação. É, não há fraude historicamente comprovada. Não há fraude.
Não.
O voto virtual, que não impresso, é impossível ser auditado. Josias, ninguém está querendo voltar às hostes pré-históricas, ninguém está querendo ter um sistema eleitoral, inclusive como um americano, que é pavoroso. Você pode votar até pelo correio. Peraí, Josias, deixa eu só terminar. A única coisa que a gente está pedindo é que haja um respaldo de papel para além do voto virtual. Eu não confio tanto assim na vida virtual. Há hackers, e a maioria dos hackers são pertencentes às hostes progressistas. O Huawei, o sistema de 5G que está tendo, por exemplo, tem muitas pessoas que dizem que eles podem exatamente pegar todos os seus dados, e a ditadura chinesa não tem o menor resquício de pudor de pegar dados de pessoas, de cidadãos do seu próprio país e de outros países para fazer espionagem. Essa confiança total na virtualidade de um mundo virtual é interessante, o mundo avança. Mas a única coisa que, por exemplo, o projeto da Biaquices quer é, para além do voto virtual, um voto físico. Qual é o problema disso?
De aferir exatamente Josias,
o voto virtual?
Para fechar, Josias, vai lá.
Uma das razões pelas quais o TSE está analisando a hipótese de migrar da urna para o celular, para o digital, é porque há 500 mil urnas no Brasil. E essas urnas vão ficando obsoletas, você tem que trocar. A cada eleição eles trocam algo como 100 mil urnas. Isso custa alguma coisa em torno de 800 milhões de reais. Você vai introduzir papel nessa operação, vai ficar mais caro ainda. Eu sugiro a você que converse com o nosso amigo Zé Maria Trindade, que fez investigação séria a esse respeito e pode atestar para você que a urna não é... Não há fraude, não foi comprovada. O TSE, quando o Aécio Neves deu uma de Trump, questionou a eleição em que ele perdeu para Dilma, o PSDB fez uma auditoria das mais severas e botou o rabo entre as pernas, porque não verificou nenhuma fraude. Quer dizer, não há fraude, não há nada comprovado e não faz o menor sentido o voto impresso.
Eu queria saber como é que faz a contagem de voto virtual.
Olha, são 5 horas da tarde, 51 minutos. Eu preciso ir para mais um rápido intervalo comercial. É bem curto mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta.
3 em 1. Jovem Pan. Jovem Pan News. Jovem Pan. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Tá sabendo que esse ano a Expo CE vai ser online para todo o Brasil? Muita vaga de estágio e aprendiz. 200 palestras com certificado na hora. Vestibulares online. Dicas para o Enem. Testes vocacionais. Ofertas das melhores faculdades do país. Cursos do Google Ateliê Digital. Escapes virtuais. Games e sorteio de prêmios. 9 a 13 de novembro. 24 horas por dia. Inscreva-se em expocee.com.br. Expo CE Virtual. 100% online. 100% gratuito.
Nesta segunda-feira, Augusto Nunes e a bancada de formadores de opinião entrevistam o ministro de Minas e Energia, Almirante Bento, em mais uma edição do Direto ao Ponto. Então não perca, nesta segunda, a partir das 9h30 da noite, Direto ao Ponto, na Jovem Pan e também na Panflix. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 28709707. 11 28709707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jovem Pan News. 3 em 1.
Muito bem, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Jovem Pan. São 5 horas da tarde, 54 minutos desta sexta-feira. E olha, no início do programa eu perguntei para vocês o que, que vocês acham, né, sobre a democracia americana. Com esse processo todo de judicialização, vocês acreditam que ela está em risco? Sim ou não? Chegou a hora no programa da gente entender o que vocês pensam. Fala, excelência!
Boa tarde, 3 em 1. Portal especial Josias de Souza, de quem eu sou fã, pela sua criatividade e elegância com as palavras. Aqui Bango e Luciano, em São Francisco, na Califórnia, com o selo de Votei, para dizer que não há risco nenhum de judicialização. O que há é uma confusão, um atordoamento mental no cérebro de Donald Trump. Imaginem, anteontem ele queria parar a contagem nos estados em que vencia e continuar nos que perdia. Quem vai levar isso a sério?
Olá, eu sou a Mayara, falo de Rio das Ostras, do Rio de Janeiro. E quanto à pergunta de hoje, eu acho assim, que o presidente Trump e o Partido Republicano, eles têm total direito de saber se a eleição está correndo de acordo com a lei, né? Se existe alguma fraude e tal. Só que o presidente Trump, ocupando a posição que ele ocupa e a maneira como ele trata desrespeitosamente as instituições, eu acho que ele vai acabar dando um tiro no pé. Isso pode sim gerar uma crise institucional. Beijo, Thaís, sou sua fã.
Boa tarde, amigos da Jovem Pan. Aqui fala Murilo, de Cotia, São Paulo. Com referência à pergunta de hoje, eu não acredito que a democracia dos Estados Unidos esteja em perigo, não. O presidente Donald Trump vai fazer de tudo, usar todas as armas que, inclusive, são possíveis por conta da própria democracia. E ele vai tentar virar o jogo, mas essa história de fraude nas eleições não vai colar. Essa é a minha opinião. Obrigado pelo excelente programa. Boa tarde.
É isso aí, muito obrigado pela participação de vocês. Gostei de ver, tá virando tradição aqui, Josias, Thaís e Adriles, a galera filmar os cachorros aqui. Só tiram fotos e vídeos aqui para mandar para nossa produção com seus animais aí do lado. Adriles, Jorge, obrigado, viu? Obrigado muito pela obrigado. Sua participação mais uma vez aí.
Só dizer uma coisa para Thaís e pro Josias. Deus, na teologia cristã, é Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, ele também é uma pessoa. Bolsonaro tá dando aula de teologia, você tem que prestar mais atenção.
Tchau, Thaís, aí, mano. Um beijo.
Bolsonaro erudito.
Tchau pra todos. Tchau pra todos. Retribuo o beijo da nossa ouvinte. Desejo um fim de semana bom pra todo mundo.
Valeu.
Até semana que vem.
Bom final de semana, Josias.
Bom fim de semana, Paulo. Tô fugindo aí da erudição do Bolsonaro. Um abraço aí pro espectador.
Deus se fez carne em nome da democracia dos povos.
Abraço ao espectador que fez uma avaliação generosa a meu respeito. E boa noite a todos, até segunda-feira.
Valeu. Gente, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Fique agora com os pingos nos is na programação da Pan. Valeu, muito obrigado, até segunda-feira. Tchau.
Jovem Pan News. Para você que tem Panflix, confira uma discussão sobre casos polêmicos que dividem a opinião pública. Culpado ou inocente? Assista o júri e dê o seu veredito. O programa da família tradicional brasileira. Pânico. E na próxima terça, um panorama do mercado com o empresário João Apolinário da Polishop, no Conselho de CEO, com Carlos Sambrana. Panflix, o melhor da Jovem Pan, de graça na internet. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM.